Marcos Terena, articulador dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas e membro do Comitê Intertribal, é um prazer tê-lo aqui na Rádio ONU, Marcos.
Obrigado, é uma alegria também estar voltando aqui e poder conversar com a Rádio ONU e na língua nossa, na língua portuguesa, né?
É verdade. Marcos, a ONU está realizando o Fórum Indígena, como acontece todos os anos, e eu gostaria que você falasse um pouco sobre como está a participação do Brasil nesse evento.
O Brasil está participando, além da presença governamental, né, a presença da FUNAI, por exemplo, aqui, mas também das chamadas lideranças indígenas, né? Eu faço parte desse grupo, e inclusive como convidado do próprio fórum, em função dos trabalhos que a gente faz desde 91 aqui na ONU, com a Rio 92, o próprio histórico do fórum permanente. E isso foi, inclusive, parte dos debates aqui durante esta semana, né?
Você comentou sobre as mudanças que devem ser necessárias para a participação de mais indígenas nesse fórum.
Eu penso que é muito importante. Nós tínhamos um modelo de Genebra, né? A gente não pode esquecer disso. O fórum permanente nasceu através de um grupo de trabalho que havia em Genebra, dentro da ONU, e o modelo era sempre aqueles 5, 3, 4 minutos que cada indígena tinha para falar. Esse é o modelo que foi trazido aqui para Nova York. E um dos debates que nós tivemos com os líderes indígenas, inclusive com os membros do Fórum Permanente, era exatamente, olha, a gente precisa mudar isso porque as Nações Unidas, inclusive, baseado no discurso do Ban Ki-moon, ele diz, olha, eu dou oportunidade, é preciso dar oportunidade. Então ele espera, a gente entende que ele espera que os indígenas apresentem suas demandas, não só como denúncias, né? Mas também como propostas para que a gente possa ter uma participação mais efetiva, como realmente protagonistas que queremos ser, e em função, inclusive, do grande desafio que é a declaração edita, que é a livre determinação dos povos. Então, esse debate, por exemplo, como que um índio brasileiro chega em Nova York, como que ele vai chegar na ONU, né? Quem orienta ele, né? Como que ele vai chegar aqui pela primeira vez. Às vezes ele traz um discurso grande que não cabe em 5 minutos, e esse também foi outro item. Quer dizer, 5 minutos dá para você falar tudo o que você quer, que você precisa. É suficiente para os ouvidos das Nações Unidas também aceitarem e também digerir a proposta indígena? Não é. Então nós precisamos mudar esse cenário, mudar esse modelo. Isso foi um dos debates que nós tivemos, inclusive, ontem, junto com o gabinete, vamos chamar assim, do secretário-geral da ONU, né?
Agora, Marcos, quais são os principais desafios que os povos indígenas ainda enfrentam no Brasil?
O índio brasileiro está passando por um processo de transição, que eu considero. Nós temos lá um governo chamado de esquerda, né, que é o governo da Dilma Rousseff, e é um governo assim, bastante contraditório em relação aos direitos indígenas, ao mesmo tempo que pensa em criar um sistema de proteção oficial através de políticas públicas, mas não consegue fazer essa política pública. Por quê? Porque os interlocutores, né, não estão adaptados a esse avanço dos índios em relação aos seus direitos, né? Hoje o índio brasileiro está pegando o costume ruim, inclusive, que eu considero, que é fazer marcha contra o governo, né, que não é uma tradição indígena do Brasil. Quem faz marcha lá no Brasil são os operários, os trabalhadores, o movimento sem terra, né? Mas os indígenas têm um outro sistema de luta, de reivindicação, que deu certo nos anos 70, nos anos 80, que foi lutar pela demarcação das terras. É claro que o governo brasileiro também precisa criar instâncias de credibilidade, propositivas, como eu sempre defendo, para programas, por exemplo, a questão da energia no Brasil, né? Não adianta a gente combater Belo Monte se a gente não tiver a capacidade de discutir com o governo quais são os benefícios, por exemplo, que pode gerar a produção de energias e energias alternativas sustentáveis para ajudar o governo também a ser protagonista nesse processo perante a ONU e perante o mundo.
E o que os indígenas mais precisam no Brasil nesse momento?
Os indígenas precisam de um plano de ação do governo, em relação ao governo federal, né? Precisam de um plano de ação. Houve um erro do governo Lula, que foi tirar os indigenistas da escola de Darcy Ribeiro, da escola dos irmãos Vilas Boas, das terras indígenas. Então as terras indígenas ficaram desprotegidas dessa ação governamental. Houve um erro também de transferir todas as tarefas que eram da FUNAI para outros setores, como a saúde, a educação e principalmente o chamado desenvolvimento. Nós temos dois canais do governo, por exemplo, para a agricultura, o Ministério da Agricultura e o Ministério de Desenvolvimento Agrário, né? Então nós precisamos coordenar isso num pacote que seja relevante e, ao mesmo tempo, garantir as ações políticas, a proteção jurídica e, principalmente, a garantia de recursos adequados para cumprir essas tarefas que o governo tem que fazer com urgência em relação às aldeias indígenas.
Marcos, e para encerrar, o Brasil vai sediar os Jogos Mundiais Indígenas no ano que vem. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa preparação e sobre essa ansiedade. E o que vocês esperam?
Esse foi um desafio lançado em 2013 por 16 países indígenas que estiveram em Cuiabá, no Mato Grosso, para nós indígenas, inicialmente, né? E na época, o ministro era o Aldo Rebelo. Ele prontamente, em nome do governo, né, aceitou esse desafio, destacou um recurso que gira em torno de 2 milhões e 500 mil dólares, né, que é muito pouco, mas é suficiente para a gente começar, né? A gente não pode menosprezar esses valores. Mas, ao mesmo tempo, com a chegada do novo ministro do esporte, isso foi estimulado. Nós queremos que a participação efetiva do governo nesse processo não se trate de um campeonato de índios, né? Isso foi bem entendido pelos outros países. Nós tínhamos a meta de trabalhar com 22 países. Hoje, nós temos em torno de 43 países, inclusive com quatro representações, inclusive do Vaticano, como observador dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas. Isso é uma tarefa de grande responsabilidade, não é brincadeira, né? Porque você vai mexer com a aldeia do Brasil e também dos países como a Mongólia, como a Etiópia, como a Rússia, né? Como a China. E, enfim, é um universo que nós brasileiros estamos debatendo, conversando e procurando montar um modelo de jogos mundiais onde a gente tenha pelo menos jogos de identidade, que são jogos próprios de cada povo, né, em todo o Brasil, como os Maia, como os Azteca, como a realidade brasileira também da Amazônia, do Pantanal, etc. Mas também os jogos que nós chamamos de competição, arco e flecha, travessia de rio, nadando, né, claro, travessia de rio com canoa, né, modelo de canoa que nós vamos usar, né, qual tipo de canoa. Então nós conversamos, inclusive, isso com o Comitê Olímpico Internacional, eles não entenderam nada. E nós estamos com esse desafio, com o apoio do Ministério do Esporte, né? Nós vamos fazer isso numa cidade chamada Palmas, que é a capital do Tocantins, ali no centro do Brasil. E queremos fazer com que isso também seja o retrato. Por que o índio é saudável, sadio, forte? Ele faz ginástica onde? Né? Na aldeia, na natureza? Através de uma boa comida, né? Quer dizer, nós vamos ter uma feira de produtos da agricultura familiar indígena, vamos ter uma feira de artesanatos indígenas e vamos ter também um parque tecnológico para mostrar essas duas realidades que estão em volta das comunidades indígenas ou dentro das aldeias. E através do quê? Através dos jogos, que é uma forma também de trazer uma engrenagem nova para aquilo que se chama competição olímpica, né? Onde você não massacra o atleta, né? Você não menospreza um atleta que chega em segundo, terceiro lugar. Ele é prestigiado também, porque a motivação dos jogos é o respeito mútuo, a força física, a força espiritual e a força cultural também.
Marcos Terena, articulador dos Jogos Mundiais dos Povos Indígenas e membro do Comitê Intertribal, foi um prazer tê-lo aqui na Rádio ONU.
Muito obrigado e a gente espera que todas as pessoas que estão nos ouvindo venham participar, assistir desses Jogos Mundiais, que vai ser uma novidade não só para os que lá estiveram, mas também para nós, próprios indígenas do Brasil, para organizar nossas caminhadas, nossas lutas em relação à sociedade que nos envolve.